patronato, grande comprometimento com o patronato para atacar quem cria a riqueza deste país, quem trabalha todos os dias, que cria a riqueza e que depois que o patronato se apropria dessa riqueza que é criada. Senhor Deputado João Almeida, eu percebo. Eu compreendo, de facto, o incómodo é muito grande. Querem enfiar a cabeça na areia para não ver aquilo que está a acontecer no país. Mas olhe, Sr. Deputado, a realidade, de facto, sobrepõe-se sobre tudo aquilo que o Sr. Deputado aqui veio dizer. A realidade sobrepõe-se sobre tudo aquilo que veio aqui dizer. Porque a verdade é que os trabalhadores do setor privado, do setor público, foi, de facto, uma grande participação, uma grande adesão. E é isso que vos incomoda, porque está a colocar em causa aquelas que são que eram as vossas pretensões, os vossos objetivos. Vejam, passaram já mais de 10 meses desde a apresentação desta proposta e a verdade é que é cada vez, é que, pela luta dos trabalhadores, é cada vez mais possível derrotar o pacote laboral. E é isso que os senhores não toleram. Essa capacidade de organização e de luta por parte dos trabalhadores para defender os seus direitos e que colocam em causa os interesses que os senhores estão aqui a defender, que são os interesses, de facto, do patronato e dos grupos económicos, basta ver todas as borlas fiscais. Mas vou-lhe acrescentar mais uma coisa. Esta greve geral, para além de contra o pacote laboral, para derrubar o pacote laboral, pela remoção das normas gravosas da legislação laboral, é também uma greve geral pelos serviços públicos, porque são os trabalhadores todos os dias que estão a defender o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social, serviços que os senhores estão a atacar todos os dias quando não tomam as medidas para garantir as respostas que são necessárias às populações. E essa é a vossa marca, é a vossa responsabilidade, porque este governo, aquilo que está a fazer, além de atacar o direito dos trabalhadores, está a desmantelar os serviços públicos para tornar tudo um negócio e à custa dos direitos dos trabalhadores.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passamos à última declaração política do dia. Senhores Deputados, vamos criar condições para a última declaração política do dia. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, há cerca de um mês, 5 de maio, o Ministro das Finanças anunciou em Bruxelas que o Governo ia taxar os lucros extraordinários. A breve trecho prometia. Pois bem, passou o breve, passou o trecho e a proposta não chegou. Procurei na agenda do Conselho de Ministros, não está. Procurámos na agenda do Parlamento, não está. Não está em lado nenhum. É o imposto fantasma. Toda a gente o ouviu, ninguém o viu nascer. E quando se vai à procura do paradeiro, encontra-se uma coisa ainda mais curiosa. O Ministro das Finanças diz que a medida está decidida, o Ministro da Economia, na mesma semana, diz que o Conselho de Ministros não viu ainda nenhum texto sobre essa matéria. Um diz que está feito, o outro diz que não existe. Não é uma divergência de sensibilidade. São dois ministros do mesmo governo a contar versões radicalmente diferentes sobre um documento que não existe sequer. O Governo já não fala uma só voz, fala em estéreo e cada coluna toca uma música diferente. Mas o melhor guardou o Ministro da Economia. Disse Castro Almeida que se a guerra no Irão acabar, a taxa não justificará. Deixem-me traduzir, porque isto merece tradução. O Governo está mesmo à espera que a guerra acabe para não ter de cobrar o imposto. É uma das poucas vezes na história em que o Governo torce em silêncio pela paz, não pelas vítimas, mas pelo imposto que assim não terá de cobrar à banca, à grande distribuição e às elétricas. Os lucros extraordinários, esses, já foram para o bolso. A justiça fiscal, essa fica indexada ou se safogo. Senhores deputados do PSD e do CDS, quando é que o Governo envia a proposta de imposto ao Parlamento ou enviou-a só para o alinhamento dos telejornais? E enquanto o Governo espera, a conta dos portugueses não espera. A inflação está nos 3,3%. Segundo mês consecutivo acima dos 3%. A energia subiu mais de 13%, a maior subida desde a crise de 2022. O cabaz alimentar essencial bateu em abril o recorde de sempre, perto dos 260 euros. É isto que está do lado de cada balança das famílias, pagar mais pela comida, pela energia, pela casa. E do lado lá? Do lado lá, 2025 foi o ano dos lucros recorde. As cotadas da Bolsa lucraram 5,4 mil milhões de euros, máximo histórico. A Galp, recorde, 1.154 milhões. EDP, mais 44%, 1.150 milhões. A banca, só a banca, somou 5,2 mil milhões. A Sonae, dona de Continente, com vendas a bater o recorde dos 11,4 mil milhões de euros. A própria administração chamou-lhe o ano extraordinário. Eu não discuto a palavra, discuto a quem ela serve. Porque foi o extraordinário no Continente, mas não na fila da Caixa do Continente. Foi extraordinário para quem recebeu dividendos, não para quem encheu o carrinho e viu a conta a subir a pique desde janeiro. Senhoras e senhores deputados do PSD, a AD tem outdoors na rua a dizer 2 anos a trabalhar. E eu acredito. Acredito que trabalharam. Só não foi no mesmo turno que a maioria dos portugueses. Trabalharam e depressa para aliviarem 900 milhões de euros de IRC quem está a bater recordes de lucro, levando o imposto sobre os grupos milionários ao valor mais baixo da história da democracia. Para isso não houve breve trecho nenhum. Rápido, decidida, tempo e horas, tudo certinho, direitinho. Agora reparem no que ficou por fazer. Veio uma guerra, dispararam os preços do combustível e perante o cabaz alimentar no recorde sempre, a resposta foi não fazer nada. Rigorosamente nada. Quando se trata de aliviar quem lucra com a crise, há sempre pressa, há sempre solução. Quando se trata de proteger quem trabalha, há sempre uma desculpa, há sempre um amanhã, há sempre um amanhã longe demais. E é o segundo recibo destes 2 anos. Lê-se hoje nas ruas o pacote laboral e é por causa dele que o país está em greve. Chamaram-lhe Trabalho 21, mas o que faz é antigo, mexer em tudo o que no fim do mês baixa o que o trabalhador leva para casa. Num país onde se trabalha muito e se ganha pouco, o Governo encontrou maneira de fazer ganhar ainda menos. Não veio modernizar o trabalho, veio torná-lo mais barato. E há um capítulo nesta história, creio eu, devia envergonhar quem o escreveu. Na nova prestação social única, o Governo decidiu que pessoas com deficiência e viúvas vão ter de prestar trabalho obrigatório para manterem o apoio. Sim, trabalho obrigatório, não remunerado, porque remuneração é salário, em troca daquilo que é um direito num Estado de Direito. E há pior, se um familiar do agregado não cumprir as condições, corta-se o apoio e entre os apoios que se cortam estão o das crianças. Uma criança pode ficar sem o seu apoio porque um adulto da mesma casa falhou uma obrigação que o Estado lhe passou a impor. O Estado devia ser o último abrigo de uma criança. Escolhe ser o primeiro a virar-lhe as costas. Vejam o retrato completo, senhoras e senhores deputados, porque ele é coerente do princípio ao fim. A quem tem lucros extraordinários, o Governo aplica o imposto que prometeu ao mês. A quem tem uma deficiência, vai passar a exigir trabalho gratuito. A quem trabalha, prepara uma lei que lhe aperta o salário. À viúva existe, à criança corta-se, ou ao acionista multimilionário perdoa-se. Isto não é desorganização, não é incompetência, não é um breve trecho que se atrasou. É um projeto com método e com direção. A arquitetura de um país onde quem mais tem, menos prova. E quem menos tem, mais prova tem de dar, que merece o pouco que resta. A distância entre o andar de cima e o resto de chão nunca foi tão grande neste país. Nunca os lucros dos grandes grupos foram tão altos, nunca a comida foi tão cara, nunca a casa tão longe. E é por isso que lá fora o país protesta. Não por capricho, não pela véspera do feriado, mas para se fazer ouvir por quem há 2 anos só escuta quem já tem voz a mais, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde tudo junto. Então tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores e senhores deputados e agradecer a intervenção do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Oh, Sr. Deputado, veio aqui falar de uma questão anunciada, de facto, há 28 dias e que ainda não está materializada em Conselho de Ministros, mas e que algo que será transitório. Mas é bom lembrar aqui que também no seu tempo, em que apoiava um governo socialista, no tempo de António Costa, fez uma geringonça e que aprovou a AMI, que era aí para taxar os portugueses, e que também era para ser transitório, mas de transitório passou a definitivo. E agora está aliado ao PSD, que não quer prescindir desse imposto. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, se esta taxa que quer implementar sobre os grandes lucros e lucros excessivos e que incide sobre a energia, aqui não teve uma palavra, na palavra alívio sobre os portugueses, alívio sobre as famílias. E a pergunta que lhe faço é tão simples. Defende que essa taxa e estes lucros que serão taxados serão para aliviar o custo dos combustíveis? Será uma questão de justiça fiscal, uma questão de justiça social, e é necessário combater as taxas que são aplicadas quando os portugueses vão aplicar e consumir o gasóleo? E, portanto, Sr. Deputado, eu tenho que lhe perguntar. Também não falou da banca. A banca também tem lucros excessivos. A banca faz parte de uma contribuição extraordinária que o Chega pôs no seu programa eleitoral. Esqueceu-se de falar neles? São mais de 5 mil milhões. A Galp, como disse, cresceu 41% os seus lucros. Nós até achamos bem, desde que isso reflita o bolso dos portugueses, o bolso das empresas, e não para alimentar os cargos que o senhor, como deputado único, tem na subvenção pública. Prescinda do seu ordenado, dê o exemplo para que possa haver justiça social. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, livre, tem a palavra para o ministro de Esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, eu ainda estou a tentar repor-me desta sugestão que acabámos de ouvir de um deputado ao outro para que a representação política e democrática dos portugueses nesta Câmara seja apenas, exclusivamente, prestada por quem tenha fortuna própria, deve ser isso. Porque se pretende que um deputado, lá porque não é da cor política de quem faz a pergunta, prescinda do seu ordenado. Portanto, assim, um dia será tudo muito mais simples, que é que os deputados que não tiverem fortuna própria não representam os portugueses e, portanto, teremos o governo dos ricos e para os ricos. Exatamente. Não seria a primeira vez. Neste país já houve o voto censitário. Na verdade, é isso, em boa medida, que fez deste país um país em que há duas visões de economia muito diferentes que nós temos a jogo e temos-las hoje. É aqueles que gostam do dinheiro fácil, concentrado nos bolsos de alguns. Já se chamou ouro do Brasil, já se chamou petróleo de Angola, já se chamou wolframio, já se chamou fundos europeus e agora chama-se turismo de massas. O turismo cresce, cresce, cresce na economia, os salários crescem muito pouco e só crescem lá onde o salário mínimo aumenta por decreto. O único, os senhores deputados dizem, não aumenta por decreto. O único que aumenta por decreto é ainda o que vale aos trabalhadores de um setor que é dos que mais cresce. Exatamente. Imobiliário de luxo, que expulsa os trabalhadores do centro das cidades, e depois vêm alguns dos senhores deputados aqui e dizem, não há o direito a morar no centro das cidades. E depois também os jogos online e os casinos, que alguns membros do governo conhecem muito bem, até porque trabalharam estreitamente com eles. E depois, quando o LIVRE apresenta aqui uma proposta de ao menos regular a publicidade a esse jogo que leva famílias à bancarrota, põem-se do lado dos fortes e dos poderosos contra essas famílias. Há outro, e o Chega também, evidentemente, há outro modelo de país. Um modelo de uma economia de valor acrescentado, em que os trabalhadores tenham uma capacidade de conciliar com a vida familiar e estejam presentes também no Conselho de Administração das Empresas. Eu gostaria de perguntar ao deputado Fabiano Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Saramago dizia para não termos pressa, mas para não perdermos tempo. E este governo, curiosamente, faz o contrário. Ele tem muita pressa em anunciar, mas depois, quando chega a fazer, perde imenso tempo. É verdade, já anunciou a taxa dos lucros extraordinários há um mês e ainda está na gaveta. Anunciou também que ia apoiar os bombeiros, as IPSS e os taxistas na crise dos combustíveis, mas estes também ainda estão à espera. Prometeram a resposta mais rápida de sempre à tempestade Cristine. Mas os municípios e as famílias também estão à espera do dinheiro.